Que dia é hoje?
3.
3 de junho de 2012. E estamos num domingo na Igreja Nossa Senhora do Brasil. Então, na semana passada, a gente tinha terminado de falar sobre como que dentro dessa história dos últimos 500 anos entrou a questão do aborto. E a gente também estava falando que o processo que se desencadeou nos últimos 500 anos, que é, na verdade, o processo da emancipação da classe econômica, que tomou efetivo poder, conta efetiva do poder econômico, ele é um fenômeno novo que é, na verdade, o que está por trás da crise espiritual do homem moderno. E a gente explicou que a questão do aborto e do homossexualismo, da educação sexual liberal, não é a única face disto. Que a gente, inclusive, mencionou que havia outras estratégias para a tomada de um poder econômico maior, de um poder efetivo através da globalização. E a gente citou dois aspectos que nós não falamos, como, por exemplo, o papel do controle da produção e distribuição do petróleo para a construção de uma hegemonia econômica. E a gente citou o livro do William Engdahl, que alguém já conseguiu comprar, que conta essa história e de como, por trás dessa história do petróleo, e o mesmo trabalho que se faz com o aborto se faz com a ecologia para impedir que outras fontes de energia, com a desculpa de serem danosas ecologicamente, possam retirar a hegemonia do petróleo e a hegemonia econômica que isso vai. E a gente também citou um outro livro que conta o mesmo processo de controle, sobre a indústria do petróleo, da produção e distribuição de petróleo, sobre a indústria da produção e distribuição de alimentos, que é a mesma coisa que acontece. Porém, depois a gente acrescentou, do ponto de vista filosófico, essas questões são irrelevantes, porque, na verdade, analisando segundo a ótica que a gente percebe que São Tomás de Aquino faria, que é de uma análise filosófica dentro de um contexto mais amplo possível, o que é relevante nesse processo todo são basicamente duas coisas. A Igreja teve sucesso no trabalho de evangelização. Durante os primeiros 1500 anos, o resultado desse trabalho, que resultou numa crescente cristianização da civilização, foi o aprofundamento do direito natural. O aprofundamento do direito natural permitiu a emancipação da classe econômica. E aí, emancipando a classe econômica, essa classe econômica, ela naturalmente, ela quis o poder. Ela não poderia fazer isso na época do Império Romano, que é justamente por causa de que o direito natural era pouquíssimamente respeitado pelas pessoas. Quer dizer, num lugar onde você vencia uma guerra e você levava os prisioneiros para o espetáculo no Coliseu, e o povo ia lá e aplaudia, quer dizer, óbvio que se você tivesse uma pessoa tão importante como Rockefeller, o Júlio César ia lá, prendia o Rockefeller, mandava para os leões e ficava com a fortuna dele. E, então precisou que a igreja e o cristianismo se desenvolvessem para esse tipo de coisa se tornar impossível. E então o processo de emancipação da classe econômica e da tentativa de tomar o poder basicamente teve três etapas básicas. Primeiro, que 300 anos antes de acontecer isso, houve uma crise do ensino, uma crise geral do ensino na Europa. E essa crise, ela surgiu justamente quando se criaram as universidades. Então, aquilo que está na educação segundo a filosofia perene, aquela educação que levava à contemplação, descrita pelos filósofos gregos e aprofundada pela graça, pelo cristianismo, sumiu. Então, existia gente que levava uma vida espiritual, que alcançava a contemplação, mas não estavam nas escolas, isso estava nos mosteiros. Você separou a inteligência, o trabalho da inteligência, do trabalho espiritual. Então, você fez com que aquelas pessoas que fossem capazes de fazer um trabalho do tipo de São Tomás de Aquino, de Hugo de São Vítor, de São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, elas desaparecessem. A inteligência que passou a se cultivar nas universidades não é aquela inteligência espiritual. Não é aquela outra inteligência que é iluminada pelo verbo e que acaba produzindo toda aquela itinerário extraordinário que Santa Teresa de Ávila coloca no Castelo Interior. Então, a inteligência que passou a ser trabalhada nas universidades era inteligência puramente natural. E, com isto, você parou de formar os homens sábios. Então, esse foi o primeiro drama. O segundo drama veio em 1500, quando a classe econômica se emancipou. E o ponto histórico básico que desencadeou isto foi a expulsão dos judeus da Península Ibérica, que foram todos para a Holanda. E aí, na Holanda, se formou um polo, um novo polo econômico, com judeus e não judeus, e que resolveram tomar efetivamente o poder econômico que estava na mão dos reis. Então, o segundo grande problema que gerou a crise espiritual do homem moderno foi, primeiro, que sumiram a formação dos sábios, como São Tomás, desapareceu. E pessoas que fossem extremamente estudadas e ao mesmo tempo santas, como os grandes santos que houve. E o segundo ponto foi quando a classe econômica emancipada, devido ao trabalho de fundo da igreja e da evangelização, e não ao desenvolvimento dos métodos de produção, como diz o marxismo, quando sucedeu isto, eles foram querer tomar as instâncias do poder econômico. Para fazer isso, se desencadeou a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa. Se tentou destronar as monarquias e criar regimes democráticos, justamente porque no regime democrático quem tem o poder econômico pode tomar as instâncias do poder econômico. E nas monarquias antigas, que estavam se desenvolvendo, o poder econômico estava na mão do monarca e não dos empresários. E a terceira parte veio quando, mais ou menos a partir dos anos 1800 e em diante, o poder econômico, que já detinha uma boa parte das grandes instâncias econômicas percebeu que aquilo ainda não era suficiente e que então ele precisava outra coisa para realmente ter todo o poder. E essa outra coisa era o poder de fazer as leis. E aí a gente contou que para fazer as leis você precisava fazer basicamente duas coisas. Para você ter o poder de fazer as leis, ninguém vai imaginar que você tem o poder de fazer as leis se você eleger os deputados e os senadores. Quem tem o poder de fazer, para você ter o poder de fazer as leis, você precisa basicamente duas coisas. Você precisa manipular o consenso, que é o que faz a força da lei, e você precisa destruir o direito natural. É justamente aquele direito natural que fez a emancipação do próprio poder econômico. Porque ele emancipou o poder econômico, mas na hora que o poder econômico queria a totalidade, queria o controle das leis, seu direito natural é vigente, você não pode fazer todas as leis que você quer. Chega num momento que as pessoas dizem isso é injusto. E você só pode dizer que isso é injusto quando você tem consciência do direito natural. Então, para destruir o direito natural, você tem que laicizar o Estado, você tem que degradar a dignidade da vida humana e tem que degradar a dignidade da sexualidade humana que se dirige à formação de uma família, que são os três pontos básicos do direito natural. E você tem que também que destruir a Igreja, que é quem promove o direito natural. Então, aquelas coisas que realmente contribuem para você controlar o consenso na hora de votar uma lei, consenso da população, quer dizer, o controle dos meios de comunicação, o controle do sistema educacional, o controle da produção da ideologia, o controle da formação das novas ideias nos principais centros de ensino, e aquelas coisas que empurram para a destruição do direito natural, que é a laicização do Estado no sentido radical, a destruição da dignidade da vida humana e da sexualidade humana, e mais o que tende a decompor a Igreja, são estas coisas que realmente são os motores efetivos dessa crise que está indo. Então, apesar de ser muito triste e chocante, a gente lê o que o William Engdahl fala sobre como o controle da produção e distribuição do petróleo interage na economia, concentrando a renda do mundo de uma maneira cada vez mais intensa em cima das pessoas que têm, que detêm esse poder. E apesar de também ser tão triste a gente ver como que a humanidade, através de meia dúzia de empresas que são controladas por essas mesmas pessoas, está tomando conta do controle da distribuição dos alimentos através de sementes transgênicas, que você, uma vez que você planta, elas não produzem mais sementes e você tem que comprar sempre das mesmas pessoas, que vão acabar decidindo quem come e quem não come. Isso daí, essas duas coisas, na verdade, não faz parte da crise. Porque isso só funciona se as pessoas têm o controle das leis. Se você controla como se fazem as leis, você também pode controlar a tecnologia dos alimentos, a tecnologia do petróleo e todas aquelas que você quer. Se você não controlasse, você não pudesse controlar a elaboração das leis, na hora, e você não tivesse o monopólio de como se forma o consenso, para não deixar as pessoas saberem o que está acontecendo no petróleo e na agricultura, você simplesmente, assim que a gente soubesse as falcatruas que estão sendo feitas na agronomia, e as falcatruas que estão sendo feitas no petróleo e nas outras áreas que estão sendo feitas, você simplesmente faria uma lei, desapropriaria tudo e a coisa estaria resolvida na hora. E a mesma coisa com o tráfico de drogas e outras questões desse tipo. Então, nesse sentido, por exemplo, o problema do aborto e da imposição do homossexualismo, da destruição da família, é muito mais grave do que os problemas nucleares, do que os problemas de alimento, do que os problemas do petróleo, porque é justamente por causa da degradação que a sociedade está sendo imposta e do controle das informações que é impossível a gente resolver esses problemas. Se não houvesse isso, você resolveria os outros problemas na hora. Então, a gente está se concentrando, ao descrever isto, dentro daquela análise que a gente imagina que o São Tomás de Aquino justamente faria, quando ele diz que cabe o homem sábio apontar os erros. E depois que ele ordenou todas as coisas e encontrou a verdade e julgou os princípios. Então, nesse sentido que a gente falou desta e várias outras coisas, agora a gente quer falar do último assunto antes da gente encerrar o curso, que não vai encerrar hoje, porque esse assunto é vasto, não faço ideia quanto tempo demora, mas não vai ser muitas aulas. Tá certo? Então, justamente o que acontece é o seguinte: por tudo que a gente tem analisado sobre esse fato, a cultura da morte está sendo preparada justamente para depois se dar o golpe na educação. Então, o aborto, a destruição da família, o homossexualismo, a educação sexual liberal e a eutanásia e tudo isto tende a fazer com que o ser humano não entenda mais o que é a dignidade humana e, consequentemente, nem vai conseguir entender o que é a educação digna do ser humano. E, ademais, também, você degradando a relação da sexualidade com a família, as pessoas tendem cada vez mais a se casarem sonhando em ter uma vida sexual e não sonhando em ter uma família, como a gente vê pelos registros da história, que há 100 anos atrás as pessoas se casavam porque sonhavam em ter uma família, tá? E não faz muito tempo. Quer dizer, você vê lá em Brasília, ainda existem os apartamentos que foram feitos para os deputados, os primeiros deputados que se mudaram para Brasília. Os apartamentos tinham 5, 6 quartos, porque os deputados e senadores, eles tinham uma família de 5, 6 filhos. Então, eles queriam ter um quarto para cada um. Esses apartamentos não são usados mais, porque agora eles não querem simplesmente mais ter filhos. Então, devem ter mansões, eu não sei onde, mas ninguém sonha mais nisso daí. E então, quando as pessoas tiverem uma vida sexual tão desregrada que eles aceitarem todo tipo de família e nem entendem mais para que serve uma família, e os próprios livros de educação sexual, como a gente vê hoje, eles falam de tudo sobre sexualidade, menos que existe família. Não sei se vocês viram os livros modernos de educação sexual, eles são absolutamente completos em tudo. Coisas lícitas e ilícitas, mas em nenhum momento eles mencionam o que é um casamento. Fala como é que tem relação sexual com gay, com lésbica, com transexuais, com tudo, mas em nenhum momento se fala que existe família. Como é possível que os livros de educação sexual, feitos por equipes competentes no mundo inteiro, esqueceram desse detalhe? É porque isso é feito de propósito. E, inclusive, existe uma organização que foi fundada em 1964 em Nova York, com a cooperação de todas aquelas entidades que a gente viu que promovem o aborto, que chama-se CIECUS, S-I-S-E-U-S, que é a organização que controla a expansão no mundo inteiro da educação sexual. Ela que dita a velocidade onde a gente tem que expandir a educação sexual. Quando é que tem que se introduzir a masturbação, quando tem que se introduzir os diversos conceitos novos. E ela consegue fazer essa marcha porque ela foi, essa organização, ela foi feita com a ajuda da Unesco, por um pool de todas as entidades que estão financiando o aborto no mundo. Então, quando ela decide alguma coisa, ela decide em nome de todas essas organizações. Então, ela decide alguma coisa e imediatamente todas elas entram de acordo. E por isso que esses livros são editados no mundo inteiro, no mesmo ano, simultaneamente, por autores diferentes, da mesma maneira. E é por isso que nesses livros não se fala de família. Porque a ideia mesmo é você destruir a ideia de família. Mas e por que destruir a ideia de família? Porque, obviamente, você destruindo a ideia de família, você mais para frente, você vai entrar com a arma mais forte que eles têm, que é justamente uma educação absolutamente totalitária, onde a educação em todos os seus sentidos seja planejada pelo Estado. Mas, na verdade, não é o Estado que vai planejá-la. Quem vai planejá-la são as entidades que, na verdade, determinam quais são as leis que se fazem. As entidades que controlam o consenso, que garantem que a Igreja não vai mais dar as suas opiniões, e que o direito natural esteja amortecido nas pessoas, de tal maneira que uma lei consensuada, ninguém mais tenha cérebro para dizer isso é injusto. Se foi consensuada, é óbvio que é justo. E, então, a gente quer tentar falar agora é justamente sobre essa questão da educação. Essa questão de educação, que é mais difícil de tratar com as outras, porque ela deixa menos rastro. Então, essas outras questões, elas exigem, apesar de serem feitas escondidas, elas não podem ser tão escondidas quanto as movimentações que se fazem na educação. Mas o grande golpe da educação está esperando pela completa instalação da cultura da morte para ser dada. E aí vai se chegar a o que o pessoal espera é chegar a um controle absoluto do comportamento humano, que os seres humanos fiquem satisfeitos de fazer o que se planeja que eles façam, que eles pensem que eles estejam fazendo isso porque eles querem, e que eles façam exatamente do jeito que foi planejado e todo mundo fique satisfeito e não precise de tanque de guerra, de ditadura militar, de absolutamente nada. E então, vamos ver como é que essa história, pelo menos as linhas gerais dessa história. Na verdade, vocês podem perceber uma coisa curiosa. Nessa história toda que a gente contou, o grande problema da crise, você veja que coisa curiosa, o grande problema da crise do homem moderno, ele começa com um problema na educação. E, aparentemente, se tudo der certo, vai terminar com um golpe na educação. Quer dizer, começou com a criação das universidades, que criou uma separação completa entre intelectualidade e espiritualidade. Quer dizer, fez aquilo que não existia em São Tomás de Aquino, em Santo Agostinho e Hugo de São Vítor. Quem vê as aulas que a gente está dando na quinta-feira, a gente está comentando o De Trinitate, os quatro primeiros livros do De Trinitate, onde Santo Agostinho mostra como ele está preocupadíssimo com questões que para a gente parecem totalmente abstratas. E o homem era um santo. E apesar da santidade da vida espiritual, ele tinha preocupações que hoje a gente não associaria com um homem santo, a gente associaria com um intelectual que jamais seria um santo. Ou fulano é um intelectual ou fulano é um santo. E a mesma coisa você vê no São Tomás. Então, a partir dessa divisão, se criou esse problema todo. E o fim da picada, tá certo? O fim que a gente prevê, o que se planeja para esse novo totalitarismo, é quando todos esses pontos de controle do consenso, degradação do direito natural, derrubamento da igreja, controle das estruturas econômicas, seja perfeito e se dê o golpe final na educação. Então, do jeito como começou, é do jeito que vai terminar. E outra coisa interessante também que vocês devem perceber é, vocês têm que lembrar também, para a gente analisar isto, é você examinar, voltar a lembrar de uma coisa que a gente falou na segunda, se não me engano, na segunda aula desse curso, quando a gente mencionou a República de Platão. Quando Platão, no livro da República, ele menciona, ele descreve uma sociedade perfeita, uma sociedade que é regida por sábios, e onde esses sábios não fazem nenhuma força para regê-la, de sábios que eles são capazes de reger essa sociedade sem ter dinheiro, sem ter exército e sem nem sequer eles desejarem. Tá? E isto ele descreve como é que se poderia fazer uma sociedade destas, e ele diz que na situação atual do mundo essa sociedade não existe. De uma certa maneira, você vê que o projeto dessa sociedade é o projeto da Igreja Católica, e que estava surtindo efeito até surgir esses dois problemas: o surgimento das universidades e a emancipação do poder econômico. Aí a coisa começou a reverter. Mas o Platão, apesar de ele descrever isso tão bem feito, de uma maneira tão clara, ele se pergunta, ele diz, bom, talvez isso nunca venha a acontecer, mas se um dia existisse uma sociedade assim, como que a gente poderia corrompê-la? E aí eu não sei se vocês lembram da resposta que ele deu. Ele diz, uma sociedade assim é incorruptível, praticamente, porque os governantes são sábios, então não é fácil enganá-los. Os governantes, eles não podem ser subornados, porque eles não têm dinheiro e eles nem querem o governo. E não existe jeito. A única maneira de destruir uma sociedade é assim, se jogar uma bomba atômica e destruir fisicamente. Isso Platão não fala. Mas se não fosse isso, não tem jeito. Porém, se desse para destruir mesmo, a brecha, vocês lembram qual era? Exatamente. É você introduzir uma leve alteração no modo como se educa as crianças. Alguma coisa tão suave que os homens mais sábios não consigam se dar conta. Se você introduzir alguma modificação na educação das crianças, bem feita, e se existisse uma sociedade dessas, é a única chance. Porque os efeitos, se você conseguir fazer isso desapercebido, os efeitos não vão ser visíveis. Logo, os efeitos vão demorar algumas gerações. Quando os efeitos começarem a ser percebidos, os homens sábios de três gerações antes já não vão estar existindo mais. E justamente porque os efeitos, as causas produziram seu efeito, três gerações depois, os homens sábios que vão suceder os antigos, eles não vão ser mais tão sábios. Eles não vão se dar conta do que aconteceu. Se é que, inclusive, eles conseguem lembrar o que aconteceu. Porque a coisa é tão gradual que, às vezes, até passa desapercebido. Que nem a gente percebe hoje. Dificilmente nós temos ideia do quanto a educação no Brasil, por exemplo, se degradou nos últimos 50 anos. A gente faz alguma ideia, mas a gente, só estudando os textos de história, para a gente se dar conta de uma coisa dessas. E isto não acontece de uma hora para outra. Que você introduz as mudanças estruturais na educação, mas os professores continuam sendo os mesmos. Então, na primeira geração, apesar de estar tudo mudado, como os professores são os mesmos, eles não deixam os resultados ficarem tão sensíveis. Quando os professores de uma geração vão morrendo e vão entrando os novos, os novos não percebem que eles são muito diferentes dos antigos. E aí eles não conseguem mais amortecer os efeitos das mudanças que foram feitas na geração anterior, na legislação educacional, como a geração de professores que está morrendo fazia. Então aí eles começam a ter efeitos imediatamente. E as pessoas não percebem o que aconteceu. E as pessoas imaginam que a molecada de hoje não é como a de antigamente. Mas não é a molecada de hoje, é que foi introduzido uma mudança estrutural na educação que o efeito nunca é visível na hora, demora três ou quatro gerações para a gente perceber. Porque, inclusive, os professores da geração onde foi introduzido, eles amortecem o efeito. Você faz uma lei, mas ele ainda tenta ensinar do jeito como era antes. Que nem, por exemplo, aconteceu com São Tomás de Aquino. Quando foi introduzida a universidade, quando a universidade foi introduzida, o São Tomás ainda era um professor da velha guarda. O São Tomás não tinha sido educado, não tinha sido educado em universidade. O São Tomás de Aquino, ele foi educado em um mosteiro beneditino a vida inteira. Ele foi para a universidade, não foi para aprender, ele foi para ensinar. E apesar de ele ter estudado um pouquinho com Santo Alberto na universidade, mas ele já estava praticamente formado. Então a formação dele foi fora. E aí quando ele foi na universidade, ele escreveu a Suma Teológica. Hoje os próprios professores de educação, de história de educação, falam: mas olha, a prova que a universidade era uma coisa extraordinária é a Suma Teológica, São Tomás de Aquino. Conversa, o São Tomás de Aquino era o professor da velha geração, não universitária, que amorteceu o que a universidade ia produzir. Aí, se vocês estudarem aquele texto que parece que está sendo estudado por uma turma aí da Introdução Histórica ao Cristianismo, vocês podem perceber o que aconteceu duas gerações depois. Depois da geração de São Tomás, veio a geração de Duns Scott. E depois da geração de Duns Scott, veio a geração de Guilherme de Ockham, que era nominalista. Então, a universidade caiu toda no nominalismo, que não tem nada a ver com São Tomás de Aquino. O nominalismo é a consequência da degradação da capacidade de abstração do ser humano. De onde veio essa degradação? Que o ser humano não conseguia mais fazer abstração, e o nominalismo justamente dizia que não existem conceitos. Conceitos abstratos não existem. A teoria básica do nominalismo é que os conceitos abstratos, na verdade, não são conceitos abstratos. Quando você fala sobre casa, você não está formando um conceito de casa. Você está lembrando de todas as casas que você viu e você está fazendo uma imagem de uma casa modelo. Então, aquela imagem, que não é um conceito abstrato, ela, na verdade, é o tal do conceito de casa. Então, por que eles faziam isso? Não é porque eles deduziram, é porque a cabeça daquela geração não conseguia mais fazer conceito abstrato. E de onde que veio isso? Isso veio justamente da universidade, a mesma que duas gerações antes tinha produzido São Tomás, supostamente, porque São Tomás não foi produto da universidade. São Tomás foi produto foi produto do ensino monástico na Abadia de Monte Cassino.
São Tomás percebeu de alguma maneira?
Não, São Tomás não percebeu, não dá para perceber. Isso é que é o triste. Quando você altera a legislação do ensino, você só percebe as consequências claramente três gerações na frente, quando não dá para fazer mais nada e quando não tem mais gente que é capaz de entender de onde veio a coisa. Então, como era a primeira vez que a humanidade estava entrando nesse barco, pegou todo mundo desavisado. E eu tenho a impressão que a única pessoa que chiou foi um monge da escola de São Victor. Chamava Walter de São Victor. Esse daí parece que tem um texto dele onde ele deu alerta. Mas não dava para a gente entender o que naquela época não dava para entender as consequências do que estava acontecendo. Mas você veja que Platão, ele chama atenção que se você quiser, se existisse uma sociedade perfeita, você não poderia degradá-la por nenhum meio, nem através do petróleo, nem através do controle da comida, nem através do controle da economia, nem através do suborno, nem através do exército, nem através de nada, a não ser uma degradação proposital, mas imperceptível, no sistema educacional. Três gerações depois, começa uma espiral que não termina mais. E foi justamente o que aconteceu. É por isso que a gente estava falando na história nossa. Só que essa degradação não foi no ensino primário, como Platão colocava. Foi no ensino superior. Mas dá na mesma. Certo? No fundo, a essência é o mesmo. Quer dizer, os golpes na educação, você nunca sente na hora. E, na verdade, a gente precisa de gente mais sábia ainda para poder entender, poder perceber essas coisas. Porém, então, vamos ver se a gente coloca a coisa com outro ponto importante. Quando a gente explica, quando a gente explicou toda a questão da defesa da vida, de como o aborto entrou na sociedade a partir de 1952, quando começou o programa organizado para implantar o controle populacional no mundo, a gente não precisou explicar muito o que era um aborto e o que era uma vida humana, porque é muito fácil de você perceber. Você pode mostrar um bebê e dizer: olha, isso aqui é um bebê de 5 meses, um aborto mata isso daqui. Qualquer um entende que aquilo é uma vida humana. Agora a gente vai tentar descrever uma coisa exatamente igual que está acontecendo na educação. Só que aí tem um outro problema. Você não consegue pegar uma foto e dizer: isto é a educação humana. Tá certo? Você pode pegar uma foto e dizer: isto é uma vida. E todo mundo entende. Agora você não pode pegar uma foto e dizer: isto é a educação humana. Para você entender o que é a verdadeira educação humana, E para você entender, inclusive, o que é a negação da educação humana, também não adianta a foto. Você pode pegar uma foto de um bando de moleques quebrando tudo na rua, mas isso não é uma má educação, isso é o resultado dela. A má educação que produziu aquilo não dá para você pegar uma foto. Tanto a má educação, a média, a moderada, a quase boa, a perfeita, não tem foto nenhuma para ela. Então, para a gente mostrar isso, a gente tem que apelar para conceitos filosóficos. E então, nesse sentido, vai ser um pouquinho mais difícil de mostrar a história da perversão da educação dentro do contexto da crise espiritual do homem do que com as outras coisas, porque, inclusive, é mais fácil mostrar a história da crise do petróleo, das instituições econômicas, etc., do que essa. Essa daí, a gente precisa de conceitos filosóficos. E, nesse sentido, quem ainda não leu A Educação Segundo a Filosofia Perene, valeria a pena que lesse. Aquilo ali tenta mostrar o que era a educação 1000 anos atrás, o ideal da educação 1000 anos atrás. A educação que Santo Agostinho, Hugo de São Vítor, São Tomás de Aquino propunham, e que realmente existia, e que era absolutamente impressionante, apesar de que não havia condições materiais de estendê-la a toda a humanidade, como hoje a gente teria, se entendesse o que é. E, então, a gente vai ter que apelar para alguns conceitos filosóficos. Alguns desses conceitos filosóficos a gente já deu aqui, tá? Principalmente da educação boa. Então, eu só vou lembrar que na primeira aula, a gente falou da civilização grega e a gente mostrou como que os filósofos gregos, que as pessoas hoje não entendem, os livros oficiais de filosofia não mostram esse aspecto, mas os filósofos gregos eram todos eles pessoas contemplativas. Eram pessoas que afirmavam claramente que a felicidade humana reside na contemplação da verdade e que eles se esforçavam por buscar a contemplação do jeito que eles podiam. E que os primeiros filósofos gregos, inclusive, que tinham aprendido, que tinham trazido a filosofia do Egito, que a filosofia começou quando alguns gregos que tinham ido estudar para o Egito voltaram para a Grécia, como Tales de Mileto e Pitágoras, eles começaram a ensinar para os seus conterrâneos como dedicar-se à contemplação da natureza e à contemplação da verdade. E isso causava uma estranheza nos gregos. Quer dizer, esses homens são malucos, eles não trabalham, e são preguiçosos. E, inclusive, a gente viu aquela história do Tales de Mileto, irritado de dizer que ele era preguiçoso, não trabalhava, que ele era burro, incompetente, por isso que ele ficava olhando as estrelas, etc. Um dia ele fez uns cálculos e viu que ia ter uma colheita de azeitona fora do comum, pelos cálculos astronômicos. Aí ele comprou todas as mós de moinho de azeitonas no meio do inverno, e eles achavam que ele era louco. A prova que ele estava louco era isso: ele está comprando todos os moinhos de azeitona em pleno inverno. Quem é o louco que vai fazer isso? Não existe azeitona para ser moída. Ele comprou todas. Aí, quando veio a época da colheita, teve uma colheita de azeitonas fora do comum. Onde estavam os moinhos? Tudo na casa do Tales. E não dava tempo de fazer outros. Até fazer outros, as azeitonas já tinham apodrecido. Eles tiveram que comprar pagar aluguel para o Tales no preço que ele queria. Aí o Tales virou milionário. Quando terminou toda a colheita, ele pegou o dinheiro e jogou fora, deu para os pobres, disse: olha, vocês não encham mais a paciência, eu sei o que estou fazendo, tá certo? E a prova está aqui. Então, fique com dinheiro, tá aqui o dinheiro que vocês pagaram pelo moinho, eu não estou interessado nisso e é apenas para dar uma lição para vocês. E aí nunca mais ninguém chiou por ele passar a vida estudando, contemplando as estrelas ou sei lá o que que era, que ninguém entendia o que que ele fazia, que ele ensinava os outros a fazer a mesma coisa. E aí se formou o primeiro sistema educacional da civilização moderna, que foi o sistema filosófico, que eram os filósofos que tinham vindo do Egito, que eles ensinavam os seus alunos a desprezar o mundo e buscar uma vida de contemplação e de sabedoria. E esses filósofos acabaram gerando o segundo sistema de educação que surgiu no mundo. E quando isso estava bem desenvolvido, alguns indivíduos que frequentaram algumas aulas que os filósofos davam perceberam que as argumentações que eles faziam eram extremamente fortes, que aquilo podia convencer qualquer um. E que justamente isso era vital para a política, que como em Atenas era uma democracia, quem aprendesse aquelas coisas poderia controlar o voto de todo mundo. Então eles se infiltraram lá entre os filósofos, fingiram que estavam interessados em filosofia, compraram os livros, copiaram, etc. De repente abriram uma escola que custava caro e que eles treinavam as pessoas a falar bem e enganar as pessoas. E surgiu a escola dos sofistas, que era uma escola de enganação, baseada na filosofia. Essa escola revoltou as pessoas. Só que ela foi evoluindo com o tempo. Os sofistas começaram a perceber que se em vez de ensinar diretamente o argumento pelo qual você podia enganar as pessoas, ensinasse um pouquinho mais de história, um pouquinho mais de gramática, um pouquinho mais de boas maneiras, não para ser um santo nem para buscar a verdade, cultura geral, etc., e você aprendesse a ler, escrever bem, compor, etc., você poderia enganar muito mais. E, então elas foram evoluindo, em algumas gerações, se transformaram nas escolas de retórica e acabaram perdendo o sentido de enganar. Acabaram se tornando um sistema de escola que era a escola clássica, que você aprendia línguas, cultura geral, etc., mas tudo para aprender a falar. E geralmente era aí que você, na verdade, os que eles, por exemplo, que iam ser advogados, eles estudavam. Os advogados daquela época não estudavam direito, eles estudavam retórica. E depois consultava as leis que tinha e aplicava a falatória. E os funcionários públicos do Império Romano, eles eram contratados dos retores. E essa escola acabou se estendendo em todo o Império Romano, virou a dominante. A ideia não era a ideia de fazer um profissional. A ideia era de fazer um homem que falasse bem. Mas para falar e escrever bem, você tinha que ter educação, bons modos, cultura, etc. Era tudo moderado. Bons modos, mas não santidade. Conhecimento, mas não busca da verdade. Então tudo mais ou menos, com uma certa exigência, mas para formar uma pessoa honesta, porque para você falar bem e convencer, você não pode ser um pilantra. Se todo mundo sabe que você é um pilantra, não adianta você falar bem, você não vai convencer ninguém. Então você aprendia também certas regras de cidadania. E aí isso foi se alastrando até que surgiu o cristianismo, tá? No cristianismo, a grande revolução foi a de Santo Agostinho. Então, na verdade, as duas pessoas que configuraram a Igreja Católica Apostólica Romana, os dois santos que abalaram o mundo, depois do Cristo, foi São Paulo e Santo Agostinho. O resto é comentário. Certo? Mesmo que seja um grandioso comentário. Então, o Santo Agostinho, onde que entra nessa história? É porque o Santo Agostinho foi o primeiro que claramente descreveu alguma coisa que a gente poderia chamar de um princípio educacional novo, que no fundo é aquilo que está no final da Educação Segundo a Filosofia Perene, o livro de Educação Segundo a Filosofia Perene. Que o Santo Agostinho, ele passou pelos três sistemas de educação. O primeiro, o segundo e o terceiro que não existia, que seria o cristão. Ele, primeiro, ele era um descrente, que foi estudar retórica. Então, a grande paixão da vida dele era a retórica, falar bem em público. Ele é especialista nisso. E ele nunca tinha ouvido falar de filosofia. Enquanto ele estava se aperfeiçoando em retórica, ele já era professor de retórica, ele encontrou um livro de filosofia, por acaso, de um indivíduo que tinha sido um grande retor, que era o Cícero. E nesse livro, que não existe mais, que só ele leu, e outras pessoas, mas hoje a gente não tem o livro, muita gente daria qualquer coisa para encontrar esse livro. Talvez esteja em alguma biblioteca na Europa, algum manuscrito, mas ele leu esse livro, e nesse livro o Cícero mostrava a comparação entre o ideal do retor, que falava bem, e o ideal do filósofo, que dedicava a vida inteira a buscar a verdade das coisas. E o Santo Agostinho se sentiu humilhadíssimo. Ele foi a primeira conversão dele. Ele disse: mas como? Como que eu, um homem tão inteligente, não percebeu um negócio desses? Eu estou atrás da retórica, tentando fazer o máximo para a gente falar bem, muitas vezes até enganando as pessoas, elogiando quem não merece. Às vezes as pessoas me pagam para eu fazer em público elogio de um fulano que é um grande safado, eu vou lá, elogio, e todo mundo acha que ele é o máximo. Enquanto essas pessoas tão humildes, elas se dedicavam uma vida de estudo, de contemplação, de busca da verdade, e eles entendiam como é que o universo funciona, qual é a lógica, e isso aí é muito mais do que eu fiz. Então ele pouco a pouco se converteu aos estudos de filosofia. Ele começou a procurar a verdade. Só que ele não encontrou nenhuma escola de filosofia. Ele foi batendo a cabeça por ele mesmo. Ele foi procurando a verdade. E a gente tem a história da busca dele pela verdade, assim, rigorosa e empenhadíssima, que deixaria o Sócrates e o Platão envergonhados. Nunca a gente viu alguém com tanta sede de encontrar a verdade das coisas e com a consciência de que ela existia e tinha que procurar, como aquele homem. E ele foi achando, uma por uma. Foi deduzindo, a história dele dá testemunho disso. E na medida que ele foi deduzindo, ele foi entendendo como é que realmente, digamos assim, o mundo, a natureza, as coisas, a psicologia humana, como é que isso funciona. E depois de muito tempo, aí ele começou a perceber que, curiosamente, aquelas verdades que ele custou tanto para encontrar, ele estava num livro que a mamãe lia para ele quando ele era pequeno. A mamãe Mônica, que ele desprezou, que achava que era isso aqui era literatura para criança, e que nem se compara o estilo da Bíblia com os clássicos latinos, os clássicos gregos, e aquilo lá é história de criança, bobagem. E a mamãe fala tanto disso. Quando ele, depois de uma década, ou sei lá quanto de estudo, quebrando a cabeça para tentar entender a verdade das coisas, bem no estilo dos filósofos, coisa que a gente não faz mais hoje, né, que hoje a ideia de todo mundo é que não existe verdade, e todo mundo, se qualquer pessoa que disser que existe uma verdade absoluta, vai ser chamado de radical. E o problema é que verdade, de verdade, ela tem que ser absoluta. É, ou a verdade é absoluta, ou ela não é verdade. E, então, quem está procurando a verdade, está procurando uma verdade absoluta. E se não existe verdade absoluta, não existe verdade. E é fácil você perceber que a verdade absoluta existe. Certo? É uma questão, inclusive, até de lógica, é elementar. Mas eu não sei por que as pessoas chamam isso de fundamentalismo. Aliás, eu sei, mas é inacreditável, porque se a verdade absoluta não existe, eu pergunto, isto é uma verdade absoluta? Se você disser sim, então é a verdade absoluta existe. Se você disser não, então a verdade absoluta existe. Então, o mundo mesmo, por uma questão de lógica, tem que ter uma verdade absoluta. E cabe aos filósofos procurá-los. E é isso que Santo Agostinho estava fazendo. Tá certo? Não é possível não existir verdade absoluta. Basta você perguntar. Você está achando que é fundamentalismo existir verdade absoluta? Que não existe verdade absoluta? Então eu te pergunto, isso que você está falando, não existe verdade absoluta, é uma verdade absoluta? Se fulano disser que é, então ele está se contradizendo. Se ele disser que não, então é porque a verdade absoluta existe. Tá? Não é verdade que não existe verdade absoluta. Isso não é uma verdade absoluta. Então é porque ela existe. Então ela existe de qualquer jeito. E cabe, justamente ao filósofo, tem que procurá-la. Se você tem certeza que existe, é isso que Santo Agostinho fazia. E quando ele foi achando, depois de 10 anos ou não sei quantos de trabalhos monumentais e penosíssimos, ele de repente começou a descobrir que estava tudo na Bíblia, e que na Bíblia inclusive tinha mais, que ele perdeu um tempo muito grande, porque se ele fosse olhar a Bíblia, ele tinha achado tudo aquilo e tinha achado mais. E aí ele começou a perguntar, mas como é que pode? Mas então isso aqui é um livro divino? Porque tem tantas. E o pessoal que escreveu não eram filósofos. E como é que pode uma coisa dessas? E na medida que ele foi vendo, aí ele falou, olha, eu lamento, mas a única explicação que tem é que foi Deus que escreveu isso. E aí veio a surpresa. Na hora que ele começou a crer, que ele aceitou que a Bíblia era divina, de repente, ele começou a perceber que a mente dele começou a enxergar um monte de outras coisas de uma hora para outra, como se tivesse sendo iluminada. E nós talvez não perceberíamos isso, porque a maioria de nós que se converteu, ele se converteu por questões morais, não por uma busca tenaz da verdade. Então, a maioria de nós, quando se converte, não está buscando verdade nenhuma, não tem trabalho intelectual. Então, a gente não percebe que, a partir do momento que a gente crê, uma outra luz está agindo. Mas o Santo Agostinho não teve uma conversão moral, ele teve uma conversão intelectual. Então, ele estava acostumadíssimo com o trabalho da inteligência. A partir do momento que ele aceitou de coração que aquilo que estava revelado era uma coisa divina e começou a crer no Cristo e no resto, ele percebeu que a mente dele deu um pulo. E ele começou a tentar entender como é que podia ser uma coisa dessas. Que fenômeno estranho que era aquele. E que é um fenômeno que não é só o Santo Agostinho que percebe. Eu lembro que eu chamei a atenção de vocês, que nos anos 1300, o Raimundo Lúlio, ele escreve várias vezes nas obras dele, se as pessoas não percebem que um católico praticante, quando estuda filosofia, ele consegue um progresso em um ano que um fulano descrente demora 5, 6, 7 anos para entender as mesmas coisas. E que existe uma relação entre a prática religiosa e a compreensão de verdades profundas e complexas que para ele era muito evidente, que dava para mostrar experimentalmente. E que o Santo Agostinho estava percebendo na pele dele melhor do que todo mundo, porque a conversão dele é um caso raríssimo. E apesar de ele ter muito pecado, mas ele, a busca dele não era moral, a busca dele era da inteligência. Então ele percebeu esse upgrade. E aí, tentando entender como é que dava, como é que acontecia esse upgrade, de repente ele depara com o Evangelho de São João, onde ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e ele habitou entre nós, e nele estava a vida verdadeira, e essa vida era a luz dos homens, e a luz brilhou sobre os homens, mas as trevas não o acolheram. Então ali está escrito que o Verbo, que é nele estava a vida, e essa vida era a luz dos homens, e a luz brilhou nas trevas, e as trevas não acolheram. E aqueles, porém, que a acolheram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Está lá que o Verbo era uma luz que queria iluminar os homens. Então ele percebeu, e que essa luz era acolhida por aqueles que criam. Então ele disse, mas então é isso que está acontecendo comigo. Eu crio, e de repente, esse upgrade não é da natureza. Isso aí é o Verbo. Quando a gente crê, a gente é iluminado pelo próprio Verbo. Quando a gente crê e contempla a verdade, através da fé, o que a gente, na verdade, está acontecendo, a gente está tendo uma participação com o Verbo de Deus. E justamente isso depois foi aprofundado por toda a teologia posterior. E que é justamente por isso que existe espiritualidade. Que a partir do momento que a gente crê, e uma luz passa a iluminar a mente da gente, que na maioria das vezes a gente não percebe claramente, porque a conversão da gente normalmente é moral, não é intelectual como diz Santo Agostinho, mas essa luz, ele vai se desenvolvendo de tal maneira que, na verdade, no ser humano, ele tem, a mente humana pode ser iluminada por duas luzes diferentes. A luz da razão natural, que é aquela que os filósofos gregos procuravam, e essa luz, que é uma participação do Verbo, que vem através da fé e pelo desenvolvimento da espiritualidade humana. Então, a espiritualidade humana, quando ela se desenvolve, ela propicia uma elevação da mente que o estudo comum não propicia. E ela vai desembocar numa outra forma de contemplação que parece, para quem não conhece direito, semelhante à dos filósofos gregos, e realmente tem muita analogia, mas é muito acima. Então, existe uma outra forma de educação possível, que foi justamente aquela que começou a ser proposta por Santo Agostinho, e que foi vivida por Santo Agostinho, uma outra forma de educação, onde você desenvolve a inteligência humana, não para falar bem, mas para a contemplação. Mas não é a contemplação dos filósofos gregos, que é baseada na razão natural. É a contemplação que é baseada numa outra luz, que não é a luz da razão natural, que é uma luz que vem da graça. É uma luz que vem da sétima morada. E que ela acaba produzindo todo o desenvolvimento que a Santa Teresa fala no Castelo Interior, e que a gente pode, se quiser, aplicar para o bem dos homens, para é mostrar a verdade, para ordenar as coisas, para mostrar os erros e julgar os princípios, como diz São Tomás na Suma contra Gentiles. Quer dizer, você, então, na verdade, você, historicamente, então, você tem três sistemas de educação. Você tem a originária, que é a dos gregos, que busca a contemplação e a verdade à luz da razão natural. Depois tem aquela que se espalhou pelo mundo antigo, que é a educação retórica, que busca falar bem, mas que para falar bem você tem que desenvolver todas as qualidades humanas num nível menor do que faz a filosofia. Então são todas meias qualidades. É uma ampla cultura geral, mas sem aprofundar nada ao ponto de ser rigoroso. Uma prática de virtudes, mas sem você chegar à santidade. A capacidade de falar bem, de fazer uma síntese para você expor o pensamento, mas sem chegar a uma síntese filosófica que produza contemplação. E de contemplação nem falar. Certo? Então, você produz um desenvolvimento humano relativo. E depois veio esta, que é a educação cristã, que no fundo tem sua raiz nos textos de São Tomás, de Santo Agostinho, que ele tem inclusive vários textos de pedagogia, diretamente ou indiretamente. E a vida dele toda foi um exemplo disto. Quer dizer, a partir do momento que ele se converteu, ele não parou de estudar. Ele começou a estudar num nível mais profundo. Ele começou a buscar a verdade num nível mais profundo. E isso daí é que acabou moldando a Igreja Latina e acabou moldando a civilização ocidental. E tudo isso daí que foi florescendo de uma maneira espetacular, como a gente vê na Educação Segundo a Filosofia Perene, de repente começou a ir por água abaixo quando fundaram as universidades. Porque quando fundaram a universidade, basicamente a universidade foi fundada quando criaram o diploma. Aí, o diploma, que era a licença de ensinar, era um título que quando você recebia, depois de fazer vários exames e provas, você podia ser contratado para ensinar para qualquer bispo ou qualquer outro lugar do mundo sem precisar questionar nada. Você tinha emprego garantido. Então as pessoas começaram a ir na universidade não mais como Santo Agostinho para se tornar um sábio e um santo, mas para conseguir o diploma e conseguir um emprego. E obviamente começaram a achar que o ensino na universidade estava muito exigente, que era exagerado, que não precisava de tudo aquilo para o diploma, que nem a gente faz na escola. Sempre a gente reclama que o professor está exigindo demais. E com isso o nível de ensino vai diminuindo cada vez mais se não tiver uma pressão externa, e que geralmente não tem. E aí começou a degradação. Aí surgiu, na Renascença, um quarto tipo de escola. Os grandes quatro tipos de escolas. E é bom a gente perceber isso, porque o que a gente vai tentar descrever são as escolas modernas e como elas estão sendo solapadas de uma maneira proposital para você, quando a cultura da morte estiver instalada, você com isso obter o controle completo do comportamento humano. Então, o quarto tipo de escola, ele surgiu quando surgiu a Reforma Luterana. Que eu acho que eu não dei esta aula, mas eu dei essa aula num outro lugar, e eu gravei a aula e eu passei para todo mundo. Não sei se as pessoas ouviram. Mas o quarto tipo de escola, ele surgiu quando surgiu a Reforma Luterana. Então, a Reforma Luterana não se parece em nada com as igrejas luteranas de hoje. ou com as igrejas evangélicas de hoje. Hoje, quando é você que abre uma, quando você não concorda com a igreja católica, você abre uma igreja evangélica. Você abre a igreja, você faz o culto, vai lá quem quer, e você pode falar mal da igreja católica ou não, tanto faz, mas vai lá quem quer, e quem quiser sair, sai. E você não vai invadir a paróquia católica. Na época, quando Lutero fez a reforma, a ideia não era fazer uma igreja alternativa. A ideia dele era reformar a igreja católica existente, baseado nas ideias dele, que ele achava que era a igreja primitiva. Então eles organizavam comitês e que assaltavam a paróquia. Entrava na paróquia, pegava o padre, batia nele, escorraçava e botava um pastor no lugar dele, que usava batina e celebrava uma missa quase igual à missa que existia. E quando o povo, que muitas vezes não entendia o que estava acontecendo, perguntava o que, que houve, ele falou: não, não aconteceu nada. Simplesmente nós estamos reformando a igreja e trazendo ela para o estado original. E a missa continua no mesmo horário, no mesmo lugar, o padre é diferente, o padre agora é um pastor, e você não via, não conseguia ver muita diferença, exceto que depois não tinha mais confissão, o pessoal dizia que a missa não era um sacrifício, que era só uma ceia, mas estava lá. Então as pessoas, a igreja, eles não fundavam outra igreja, eles invadiam a igreja existente e dava a entender que agora não tinha acontecido nada. E isto se estendeu pela Alemanha, com o apoio dos príncipes alemães, assim com uma velocidade que nem um raio ia tomar conta da Europa inteira. E isso assustou de tal maneira a igreja que a igreja entrou em alarme e resolveu fazer a contrarreforma. Chamou o Concílio de Trento. O Concílio de Trento estabeleceu uma série de diretivas, só que as diretivas iam ficar letra morta, porque você pode fazer as leis que você quiser, mas alguém vai ter que cumpri-las, e não tinha quem cumprisse. Foi nessa época que surgiu o Santo Inácio de Loyola, e que organizou os jesuítas, e se dispôs a livremente obedecer o que o Papa mandasse. E uma das coisas que o Papa mandou foi que eles fossem assessorar o Concílio de Trento. Eles assessoraram, e aí logo em seguida surgiu um plano maravilhoso para deter a reforma luterana. Você criar escolas de altíssimo nível, onde você conseguisse atrair toda a juventude de um determinado lugar, e nessas escolas, do mais alto nível possível, você formasse toda a geração seguinte, imunizasse elas contra o luteranismo e também fizesse deles católicos praticantes. Só que o problema é que tinha que ser uma escola de alto nível e extremamente popular. Todo mundo tinha que querer ir para a escola. Então, obviamente, se você fizesse uma escola filosófica, uma escola destinada à contemplação, como está na Educação Segundo a Filosofia Perene, ninguém ia se matricular na escola. E a escola que podia dar sucesso era a escola de retórica. Porque aquela, sim, aquela preparava as pessoas, digamos assim, para o sucesso. Você aprendia cultura geral, aprendia boas maneiras, você se tornava um cavalheiro, você falava várias línguas, você sabia falar muito bem, escrever muito bem, você tinha o passaporte garantido para o sucesso. Então os jesuítas pegaram o melhor texto de teoria de escolas de retórica, que foram as instituições oratórias de Quintiliano, que tinha sido recém-descoberto. Era um livro que nem o Hortêncio, que o Santo Agostinho leu, que converteu ele para a filosofia, que desapareceu até hoje, havia um livro que todo mundo sabia, que era o melhor livro de educação retórica, estava lá toda a teoria, perfeitamente esboçada, como você educa as pessoas na virtude, na gramática e no bem falar, com exemplos, com etapas, etc. Eram as instituições oratórias de Quintiliano, que tinha sido professor de oratória no palácio do imperador romano no século III, que tinha desaparecido. E aí um indivíduo, que era um secretário de um bispo, quando teve um concílio na Alemanha para resolver um problema da igreja, que ele foi junto com o bispo no meio do calor do concílio, que o bispo não precisou dele, ele foi caçar manuscritos em bibliotecas, que tinha virado uma moda na época, e de repente ele foi na torre de uma igreja muito antiga e encontrou as instituições oratórias do Quintiliano. E aí copiou, divulgou, etc. E quando chegou a Reforma Luterana, os jesuítas pegaram esse livro e se basearam nele. Vamos fazer as escolas com base nisso aqui. Isto vai dar sucesso. E deu mesmo. E então, os jesuítas acrescentaram a esse tipo de escola o catecismo, a formação cristã, e tiraram a parte de homossexualidade que estava se tentando inserir nesse tipo de formação naquela época, e transformaram aquilo num protótipo de educação cristã. Então, esse protótipo, ele durou até os anos 1800. Em alguns países, em alguns lugares, ele avançou inclusive mais do que isso. Então, era uma escola que era justamente baseada no molde da escola de oratória, porque o molde da educação segundo a filosofia perene não dava para usar, porque se você fizesse, ninguém ia se matricular, e o problema era deter a Reforma Luterana, porque senão a igreja estava acabada. Então, tinha que fazer escolas rápido, boas, melhores, de alto nível, que todo mundo fizesse questão de estar nela e fosse hegemônica. E, então, eles pegaram isto, a educação retórica, levaram ao máximo, a um grau de sofisticação tremendo, codificaram tudo isso num livro chamado Ratio Studiorum, que ficou famoso na história. E junto com isso, porém, eles davam bastante catecismo, mas nada para tentar ensinar um caminho de ascese, assim, encaminhando para a contemplação que falava São Tomás de Aquino e Santo Agostinho.
Ah, mas os jesuítas tinham isso
entre eles, mas não na educação que eles davam. E isso foi um sucesso tremendo. Isso foi um sucesso tremendo, inclusive porque a política dos jesuítas era o seguinte: as escolas eram de graça, eles não cobravam. Quando eles fundavam uma escola dessas, eles falavam com o príncipe, com o duque, com o rei, e pediam uma fundação para a escola. As escolas recebiam dinheiro para poder pagar os professores, que eram todos jesuítas, material, prédio, instalações, etc., e não cobrar nada dos alunos. Como eles não cobravam nada dos alunos, eles podiam exigir o máximo dos alunos. Então, bobeou, rua. Não estudou, era reprovado, podia ser o filho do príncipe, estava na rua. E eles não tinham reclamação de aluno que fizesse baixar o nível. Eles faziam questão do nível ser altíssimo. O resultado é que as pessoas que se formavam aí tinham uma competência, um nível de escolaridade e absurdo. E as pessoas disputavam essas escolas a qualquer custo. E não adiantava pagar, o aluno tinha que merecer. A escola já estava paga, as escolas eram todas gratuitas. E o estratagema deu certo. O estratagema deu certo. O nível escolar na Europa subiu. A reforma protestante se deteve exatamente na linha das escolas que foram fundadas. Se traçar a linha divisória da Europa católica e protestante, é justamente a linha divisória das escolas jesuítas. E, porém, aquilo ali acabou virando sinônimo de educação católica, de educação cristã, e que, no fundo, não era. Tá certo.
Por isso que aí começaram também os manuais de espiritualidade que você falou no começo das aulas, quer dizer, você não tinha contemplação com o sistema educacional, você tinha que criar um manual para fazer.
Os métodos de oração. Aí, paralelamente, começaram a surgir os livros que tinham método de oração, que era uma novidade. Quer dizer, as pessoas, não existia livro de método de oração, como a Filoteia, os exercícios espirituais de Santo Inácio. As pessoas aprendiam isso estudando a Bíblia, estudando os textos dos Santos Padres. Não tinha uma metodologia padronizada. Começaram a surgir os métodos de oração justamente porque o Espírito Santo estava soprando. Então, se você trancava a porta de um canto, ele tinha que arrumar um jeito de outro. Mas não era na escola. Isso que era incrível. Era fora da escola. E esse sistema de educação é o que acabou se impondo no mundo depois dos anos 1500. Então, o que que era isto? Quer dizer, o primeiro é da contemplação dos filósofos gregos. O segundo é o da retórica, originária no mundo grego, e que depois se enriqueceu com a cultura latina. Se enriqueceu tremendamente com a cultura latina. Depois veio a educação cristã propriamente dita, a autêntica e verdadeira. Aquela que seguiu a orientação da filosofia grega, só que no plano mais alto, no plano sobrenatural, que buscava a contemplação infusa, não a contemplação da razão natural. E aquela que reconhecia que, na verdade, nós temos duas luzes diferentes. Assim como Santo Agostinho diz que na cidade humana existe a cidade de Deus e a cidade dos homens, que são dois tipos de pessoas completamente diferentes. Um que segue uma luz que é sobrenatural, enxerga coisas, que o outro grupo, que segue simplesmente a luz natural e ainda por cima ofuscado pelas paixões, que eles não enxergam de jeito nenhum. Então, dentro da mesma cidade, estão convivendo dois tipos de pessoas diferentes. Dois tipos de pessoas, digamos, estruturalmente diferentes. E aí depois, quando veio essa educação jesuíta, que acabou se tornando a padrão, as outras escolas começaram a imitar esse tipo de educação. Ela era, na verdade, não era nem a grega e nem a cristã. Era a retórica inserida de muito catecismo, virtude, confissão, etc. Mas de tal maneira que não era exatamente para formar um santo nem um sábio, mas era para formar um cidadão que realmente fizesse sucesso. E isso não foi maldade dos jesuítas, não tinha outra escolha. Ou fazia isso, ou a igreja acabava. Não tinha outra maneira. E esse era o único tipo de educação cristã que a Europa iria aceitar imediatamente e com o sucesso que teve. E aí as coisas começaram a mudar. As coisas começaram a mudar no fim da Revolução Francesa. E essa parte, eu recapitulei rapidamente para a gente entender o quadro, mas as coisas começaram a mudar no fim da Revolução Francesa de um modo que eu não lembro de ter contado nessas aulas. Acho que eu não contei. E Nesse interim, os protestantes tentaram imitar as escolas jesuítas, mas não conseguiram. porque os jesuítas, eles eram muito organizados, eles eram muito disciplinados. Era um exército em ordem de batalha, muito culto, muito preparado e pronto para fazer qualquer coisa, sem choramingar. E nesse ponto, os luteranos e os protestantes não tinham a mesma organização. Por mais que tentasse imitar, não funcionava. Então, no começo se tentou imitar sim. E se tentou fazer um tipo de escola protestante que não era voltada para os clássicos nem para as línguas, mas era voltada para o estudo das Sagradas Escrituras, a leitura das Sagradas Escrituras. Geralmente, quem dava as aulas não eram escolas que tinham uma fundação, que tinha um corpo de professores dedicados para aquilo. Geralmente eram escolas onde os pastores davam aula. Os próprios pastores davam aula para os alunos. E o nível das aulas e organização dependia do lugar onde estava a escola. Se era num lugar mais pobre, às vezes não tinha nem aula todo dia. Às vezes tinha aula conforme o período, conforme a época. Na época da colheita, que os pais faziam questão que os filhos ajudassem a fazer a colheita, não tinha aula. Quando a colheita estava mais ou menos, às vezes tinha aula na terça, não tinha na quarta, não tinha na quinta, depois tinha na sexta. Quando não tinha colheita nenhuma, aí podia ter aula vários dias. E depois de algum tempo, quando o perigo jesuíta foi diminuindo, que os países começaram a ficar mais ou menos delineados quem era protestante, quem era católico. Então a França era católica, a Holanda era protestante, o norte da Alemanha era protestante, o sul era católico, e além disso começou uma perseguição contra os jesuítas, que antes da Revolução Francesa. Uma das coisas que preparou a Revolução Francesa foi uma perseguição aos jesuítas no mundo inteiro, até que obrigaram o Papa a fechar os jesuítas. Que era muito difícil fazer uma revolução com os jesuítas existindo e estando em postos chaves. Então, os jesuítas, eles foram extintos. Não lembro a data, mas uns 10 ou 20 anos antes de estourar a Revolução Francesa. E nesse período, que nas últimas épocas da existência deles, eles não tinham mais a liberdade de ação que eles tinham no começo. Eles, antes de serem extintos, eles eram perseguidos, execrados, xingados, em tudo quanto era canto. Então, eles não eram mais um perigo para as nações protestantes. Então, com isso, o nível das escolas protestantes também foi baixando, porque as escolas jesuítas, ainda que eram boas e mantiveram um nível alto até a extinção, mas ela não tinha o perigo de crescer. Então, como não tinha perigo de crescer, o pastor não queria mais ficar dando aula, se preocupar com essas coisas, ensinar as crianças. Então, em muitos lugares na Europa protestante, ele mandava um sacristão dar aula. Parece brincadeira, mas é assim. Então, quando chega perto da Revolução Francesa, em muitas escolas protestantes, as escolas jesuítas no lado católico continuavam em alta. Elas não se expandiam, mas continuavam com o nível alto. As escolas protestantes, em vez dos pastores darem aula, eles mandavam os sacristãos darem aula. E estava muito bom, porque, na verdade, as crianças aprendiam a ler, escrever, liam a Bíblia, e não tinha grande perigo. Os jesuítas não iam entrar no mercado, digamos assim. Então, mais ou menos, as coisas ficaram nesse pé. E aí, No Brasil, a história foi um pouquinho diferente. No Brasil, quando o Brasil foi descoberto, a coroa portuguesa não permitiu fundar universidades. Só podia ter escola de primeiro e segundo grau. E os jesuítas tinham o monopólio dessas escolas. A evangelização do Brasil foi feita basicamente pelos jesuítas. Diversamente da América Latina, da América Espanhola, onde a evangelização foi feita por uma mistura de ordens, franciscanas, dominicanas, jesuíta, carmelita, beneditino, e desde o começo se fundou a universidade do México, em Lima, Buenos Aires. A coroa espanhola não tinha prevenção contra a universidade, a portuguesa tinha, no Brasil. E quando os jesuítas foram expulsos, de Portugal e do Brasil, antes deles serem extintos pela igreja, o Marquês de Pombal expulsou todos os jesuítas do Brasil e de Portugal. O Marquês de Pombal não percebeu, ou quis ignorar, que todos os professores do Brasil eram jesuítas. Então, se ele expulsasse todos os jesuítas do Brasil, ele estaria expulsando todos os professores do Brasil inteiro. E foi exatamente o que aconteceu. Eu estou contando essa história porque, quando a gente for entender a degradação moderna da educação, isso é extremamente importante. Então, os jesuítas do Brasil, eles foram expulsos, e foram expulsos também da América Espanhola, mas quando foram expulsos da América Espanhola, sobraram os franciscanos, os dominicanos, os carmelitas, os beneditinos, que eles também tinham escolas. No Brasil, tinha algumas dessas ordens, mas a maioria era jesuíta, e as escolas eram todas jesuítas. Então, o Marquês de Pombal expulsou todos os professores de uma só vez. E nós ficamos 60 ou 70 anos sem nenhum professor. Quer dizer, um país que estava começando a crescer ficou sem nenhum professor de primeiro e segundo grau. E universidade não tinha nenhuma. Faculdade não tinha nenhuma, nem faculdade de direito. E não tinha também tipografia e gráfica. Os livros tinham que vir prontos de Portugal. Ou seja, quer dizer, vocês imaginam o que isso representou para a formação histórica da mente brasileira. Num certo sentido, isso foi bom, porque na Europa as escolas e universidades estavam corrompendo a mentalidade das pessoas. E criaram um monte de ideologias que aqui no Brasil a gente ficou meio virgem. Quer dizer, o brasileiro, por incrível que pareça, ele está mais próximo do estado original do que o europeu. Parece brincadeira, mas talvez em grande parte isso explique a afabilidade do brasileiro, a meiguice que todo mundo fala, que quando vêm os europeus no Brasil eles ficam encantados, querem voltar, querem morar aqui, e que eu nunca entendi, eu só entendi muito tempo depois. Quer dizer, a primeira vez que eu vi isso, e quando eu era criança, eu estava andando na Praia do Flamengo, eu encontrei um italiano. E a gente começou a conversar, e ele dizia que o sonho dele era conseguir se naturalizar brasileiro. Que ele morava na Itália, mas ele vinha sempre para cá, ele não via a hora de se naturalizar brasileiro e morar aqui para sempre. Mas esse cara é louco. Depois, quando a gente, mais tarde, mais crescido, eu fui visitar como era lá, eu entendi que na Europa a cabeça das pessoas é muito complicada. E, em grande parte, aqui se deve, por incrível que pareça, ao que a gente, durante 60 anos, não teve professor nenhum. Então, a gente, mais ou menos, cresceu aprendendo catecismo com os padres que tinham sobrado, com a mãe, o pai, etc. Mas a gente não aprendeu nenhum daqueles conceitos que estavam sendo elaborados na Europa.
Não tinha informação para as crianças, nada?
Não, sumiu tudo. Sumiu tudo. 60 anos sem professores. É, antes da Revolução Francesa, até a vinda do Dom João VI. É. 1750, alguma coisa, até 1812, que o Dom João VI veio. 1808.
Professor, eu tenho uma dúvida. É, oficialmente, Marquês de Pombal fechou todas as escolas, expulsou os jesuítas e, consequentemente, fechou as escolas.
É.
Mas por baixo do pano não chegavam esses livros? Não tinha gente aqui no Brasil que tinha ligações?
Os livros chegavam, mas professores não tinham.
Ah, então tinha gente no Brasil que tinha ligação com esses revolucionários franceses?
Tinha.
Então chegou mesmo assim, né? Nesse
chegou, sentido. Mas não era como se tivesse escolas.
Ah,
nos
espalhou
pelo.
É. Porque ninguém entender direito, né?
Como?
Ninguém entender direito.
Sim. Agora, nos Estados Unidos, que é uma parte importante do que aconteceu depois, que uma. Assim como a ideologia do aborto que se espalhou pelo mundo veio dos Estados Unidos, a ideologia da escola está vindo de lá. Nos Estados Unidos, a coisa era bem diferente. Nos Estados Unidos, o nível escolar era altíssimo. Nos Estados Unidos, aconteceu um negócio completamente diferente da Europa e completamente diferente do Brasil e completamente diferente da América Espanhola. Nos Estados Unidos, eles foram colonizados. Os Estados Unidos, eles foram colonizados de uma maneira muito diversa. Na Inglaterra, quando houve a Revolução Inglesa, a coroa inglesa impôs o anglicanismo. A religião anglicana era uma religião exatamente igual ao catolicismo, só que o Papa era o rei da Inglaterra, ou a rainha, se fosse o caso. Era o chefe da igreja. E o anglicanismo permitiu o divórcio. O resto era igual à igreja católica. Foi feita de propósito para ser assim. E a Inglaterra não tolerava o catolicismo em hipótese alguma. Católico morria. Padre, então, ele era condenado à morte imediatamente se fosse descoberto em solo inglês. Um monte de padre morreu porque havia católicos escondidos, leigos na Inglaterra, então muitos padres, inclusive jesuítas, se aventuravam de noite, pegar um bote, ir numa praia e ser pego, e se vestir a paisana, e celebrava a missa em segredo, sem ninguém perceber. Quando a polícia inglesa encontrava, eu descobri, eu tinha uma denúncia, o fulano era imediatamente, não era deportado não, ele era decapitado. E o catolicismo era totalmente proibido. Os leigos tinham que fazer juramento para ter um cargo público, um juramento de fé anglicana. Um católico de verdade jamais faria. Então, se você fosse católico, você não conseguiria nenhum emprego. Você tinha que trabalhar numa fazenda, escondidinho. E se você fosse padre, o teu tempo de vida era muito curto. Nenhum padre viveu muito tempo na Inglaterra. Apesar disso, sempre chegava à noite nas praias de bote, que a distância não era longa, e se infiltrava. Com as outras religiões protestantes, Quaker, puritano, presbiteriano e etc., a igreja anglicana não tolerava, mas ela não era rígida, ela via com maus olhos, ela perseguia de alguma maneira. A vida dos evangélicos na Inglaterra não era fácil, mas não tinha pena de morte e tinha uma certa tolerância, mas era difícil. Era difícil de você ser evangélico, era impossível ser católico, evangélico era difícil. E justamente foi essa dificuldade que fez com que os evangélicos fossem colonizar os Estados Unidos. a história é simplesmente inacreditável. O pessoal juntava um monte de famílias, era exatamente assim que o pessoal fazia, juntava um monte de famílias, perguntava para o dono da caravela quanto custava para eles levarem para os Estados Unidos, que não tinha nada, só tinha índio, e eles nem sabiam direito qual era o lugar que eles iam ficar. Quanto custava pegar a caravela e levar eles e soltarem nos Estados Unidos, e aí a caravela voltava, e aí fosse o que Deus quisesse. Tá certo? O dono do barco normalmente exigia uma fortuna enorme, o pessoal passava meses juntando dinheiro. Quando finalmente juntava o dinheiro, eles entravam no navio, onde eles eram profundamente maltratados, não tinha conforto, não tinha cabine especial, refrigerado, nada, comida de bordo, era assim uma viagem horrível, quase beirando, não chegava a ser um navio negreiro, mas não era nada fácil. E aí, quando eles chegavam na costa dos Estados Unidos, eles mandavam o barco ir bordejando a costa. Quando eles viam um lugar que parecia mais agradável, que tinha melhores montanhas, tinha alguma baía, eles diziam, pode parar aqui. Aí o comandante parava, o pessoal descia e ele anotava o lugar, porque talvez voltando outra turma quisesse ir para o mesmo lugar, aí ele cobrava uma taxa extra, porque ele sabia o lugar. Mas fora isso, ele voltava e acabou. Eles estavam deixados à própria sorte. Se atrás da montanha que eles tinham visto, que tinha uma planície, tivesse um monte de índios já pronto com as flechas para dizimar todo mundo, o problema não era mais o comandante. E teve vários casos desses, pelo menos teve um, que depois a segunda turma que não coube no barco, quando o comandante voltou, a segunda turma entrou no barco, pagou a passagem, o comandante levou para o mesmo lugar e simplesmente eles não encontraram ninguém. Ninguém. Sumiu todo mundo do mapa. Não tinha cadáver, não tinha sinal de vida, mas tinha sido naquele lugar.
Comiam.
O que aconteceu? O que aconteceu, ninguém sabe até hoje, mas isso está na história americana. Então, esse pessoal, foi assim que eles fundaram as 13 colônias. Foram 13 colônias porque foram 13 grupos que resolveram ir lá, acharam um lugarzinho e fundaram uma colônia e o barco voltou. Depois foi num outro lugar. Cada grupo normalmente era de uma religião diferente. Era de uma religião evangélica diferente. Um era de Quaker, o outro era presbiteriano, o outro era...
Episcopal?
Não, episcopal é o próprio anglicano.
E qual é a diferença?
Nenhuma. É que a igreja episcopal é a igreja anglicana dos Estados Unidos.
Ah.
A igreja anglicana nos Estados Unidos chama igreja episcopal. E, bom, aí, esse pessoal, quando chegou nos Estados Unidos, em termos escolares, eles, ao contrário da Europa, que ao contrário da Europa, onde a escola evangélica era fraca e a escola jesuíta era tremendamente organizada a nível do continente inteiro, o pessoal, e ao contrário do Brasil, que as escolas eram só dos jesuítas e não podia ter universidade, mas... depois expulsaram todos os professores, certo? Nos Estados Unidos, essas 13 colônias, elas ficaram extremamente ciosas do ensino, porque eles tinham ido para lá justamente para praticar a religião. Eles eram evangélicos praticantes mesmo, que eles não tinham medo de ser largados ali, mesmo sabendo que do outro lado da montanha podia ter uma tribo de índios já pronta para matar todo mundo. Quer dizer, para essas pessoas fazerem uma travessia dessas e cortarem laços com o resto do mundo, não tinha telégrafo, não tinha correio, não tinha televisão, e se virarem sozinhos, sabendo que eles podiam morrer de fome, de frio, não sabiam se ia conseguir plantar, caçar, não sabiam o que encontrar, essas pessoas deviam ser religiosas praticantes mesmo. Tá? Não tinha patrocínio governamental, muito pelo contrário. Tinha assim, sumam, ainda bem que você... E não voltem tão cedo. Tá certo? Tinha o despatrocínio governamental. Então, essas pessoas eram muito religiosas e eram muito ciosas, justamente do ensino religioso. Então, elas faziam uma questão tremenda de terem escolas sérias. Mas só que não tinham, eles tinham uma ganância, uma gana, uma força muito grande, mas não tinham organização jesuíta. Então, normalmente, o que eles faziam era o seguinte: eles pegavam algumas mulheres ou algumas pessoas que se voluntarizavam a serem professores, eles montavam uma casinha de um quarto só, em todos os lugares, e aquilo era a escola. E a pessoa que dava aula, ela dava aula de inglês, dava aula de Shakespeare, ensinava a ler, ensinava a escrever, ensinava latim, ensinava grego e às vezes ensinava até hebraico. E as crianças eram forçadas a estudar mesmo. E isso virou mais ou menos um padrão. Quer dizer, apesar de não ter um governo organizado, que ainda era tudo uma colônia, o ensino nesse sentido era cuidado de uma maneira extremada. Quer dizer, quando os Estados Unidos se tornaram independentes, praticamente não tinha analfabeto e a população toda sabia latim, sabia grego, sabia inglês e lia a Bíblia. E era um povo extremamente religioso, extremissimamente religioso. Era tão religioso que tem, inclusive, uma história muito curiosa que a gente... A história curiosa não vai dar tempo de falar hoje, eu vou falar da próxima vez. Mas era um povo de uma religiosidade que, se eu contar certas histórias, vocês não acreditam. Que seja possível uma coisa desse tipo. Então era um nível de era digamos assim, você vê a insistência no grego, no latim, na leitura, mas voltado para a Bíblia, era uma mistura das ideias protestantes com o modelo dos jesuítas. Tá certo? Eles pegaram a educação clássica que os jesuítas tinham colocado na Europa. A educação clássica dos jesuítas era voltada para falar bem, para escrever bem, e se dava aula de catecismo. Mas na educação dos americanos, a ideia era ler a Bíblia, era ler bem a Bíblia. Então se dava aquela educação clássica, eles liam os clássicos, faziam questão de ler e escrever bem, insistiam para que se lesse bastante, mas se aprendia bastante também as línguas da Bíblia, e pouco a pouco foram surgindo as primeiras universidades. As primeiras universidades americanas surgiram de uma maneira espontânea, porque essas escolas foram se desenvolvendo e as pessoas que saíam dessas escolas queriam uma escola um pouquinho mais elevada, que desse uma cultura maior. E aí, as primeiras universidades, elas inclusive não eram universidades técnicas, eram universidades de cultura geral. E onde, geralmente, quando na escola primária e secundária você tinha aprendido grego e latim, nas primeiras universidades americanas o fulano também tinha que aprender hebraico. Porque, basicamente, o que eles queriam era defender a religiosidade que os tinha trazido ali, para que não se perdesse para os filhos. Então eles faziam questão que os filhos fossem na escola do jeito como se ia na igreja. E não era como na Alemanha, por exemplo, que as primeiras escolas, os pastores davam aula, e depois, quando já não tinha mais perigo dos jesuítas, os sacristãos começaram a dar aula. Ali, quem dava aula não eram os pastores, eram pessoas do povo mesmo, que eram escolhidos. Quem sabia grego, quem sabia latim, quem sabia ensinar, e aí essas pessoas se dedicavam ao ensino sem ter passado por uma escola de professores. A maioria dos professores eram pessoas comuns, mas elas tinham um nível de aprendizado extremamente grande. Então, mais ou menos era essa a situação a situação do ensino na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, quando estourou a Revolução Francesa, que é a época também quando foi feita a independência americana. A independência americana foi feita logo antes da Revolução Francesa. Então, você tem esse panorama na Europa, você tem esse panorama no Brasil. No Brasil é uma devastação, não tem nenhum professor, tá certo? E nos Estados Unidos você tinha essas escolas que eram tão bem boladas, apesar da sua simplicidade, o nível era tão alto, apesar da espontaneidade, que praticamente não tinha analfabeto nenhum, e inclusive tinha muitas escolas que eram particulares, e nenhuma do governo, nenhum governo de nenhuma das 13 colônias, e nem depois da independência, o governo federal jamais construiu escola nenhuma, mas não tinha analfabetismo praticamente nenhum, analfabetismo zero. E todo mundo falava várias línguas, todo mundo sabia ler e escrever muito bem, dominava a leitura, e era tudo isso com essa simplicidade. Quer dizer, não havia um código de ensino, não tinha uma lei de diretrizes e bases, como por exemplo tinha nos jesuítas. As escolas jesuítas eram reguladas pela Ratio Studiorum, no mundo todo. A Ratio Studiorum foi a adaptação das instituições oratórias de Quintiliano, com mais um pouquinho de catecismo e de cristianismo, mas era igual, era uma espécie de lei de diretrizes e bases. Nos Estados Unidos não tinha lei, quer dizer, cada comunidade pedia para as professoras ou professores que eram escolhidos entre eles mesmos, né, para quem iam se dedicar ao ensino, elas escolhiam o que elas iam ensinar. E era uma coisa muito espontânea. E por incrível que pareça, isso deu um nível de ensino muito alto e muito diferenciado, porque a escola fazia o que os pais mandavam, e os pais, como eles vinham de uma tradição religiosa que teve disposto a enfrentar o heroísmo, eles sabiam o que queriam. As escolas eram diferentes de cidade para cidade, de lugar para lugar, mas eram mais ou menos nesse nível. Não tinha um regulamento único para elas, aliás, não tinha regulamento nenhum, tá certo? Era feito um acordo do que se ensinava, e a escola era totalmente privada, e mesmo sendo privada, ainda por cima, em todos os lugares se fazia escolas suficientes para quem não pudesse pagar estudar de graça. É quase inacreditável uma coisa dessas. Quer dizer, apesar dos Estados Unidos ter nascido um país paupérrimo, tá certo? O Brasil era muito mais rico que os Estados Unidos quando os Estados Unidos surgiram, e o sistema escolar, aparentemente, do ponto de vista formal, ser tão primitivo, mas era de um nível extremamente alto, e era basicamente, a ideia era formar um bom evangélico, certo? Era formar uma pessoa que fosse um bom cidadão, mas que fosse alguém que fosse capaz de ler a Bíblia. Não com a profundidade do Santo Agostinho, do São Tomás de Aquino, não tinha nada de contemplação, mas também não tinha propriamente retórica. E a finalidade era você ler a Bíblia. Os moldes, no fundo, era uma adaptação evangélica bem feita, mais ou menos do tipo das escolas jesuítas. Então, tudo isso começou a ser destruído, digamos assim, no mundo todo, logo que terminou a Revolução Francesa. De um jeito que a gente vai começar a contar na próxima aula. Eu gostaria que vocês não perdessem, porque esse assunto, inclusive, é de uma importância vital para a Igreja Católica. O ensino cristão é fundamentalíssimo para a Igreja. O próprio Jesus, o último pedido dele foi ir ensinar. Se existisse uma escola católica, principalmente se existisse uma escola católica nos moldes da educação segundo a filosofia perene, isso seria o melhor lugar para a evangelização. O melhor de todos os lugares para a evangelização. E o que a gente vê hoje é que a escola católica perdeu, inclusive, a identidade da escola jesuíta. Os educadores católicos não fazem ideia de qual é a diferença de uma escola católica e de uma não católica, tirando o fato que talvez tenha um catecismo. Mas nem mesmo o catecismo o pessoal tem mais coragem de dar. Então, considerando que existe uma investida tremenda para você tomar conta de todo o sistema escolar de uma maneira totalitária, que está esperando o término da implantação da cultura da morte para isso poder se dar de uma maneira total, é o fim da picada que a Igreja perdeu justamente nesse momento, que é o momento mais grave que existe, a consciência completa do que é o ensino cristão. Então, esse assunto é importantíssimo e a gente tem que considerar ele encaixado dentro de todas essas aulas que a gente deu até agora, onde a gente tentou explicar a origem dessa crise. Agora nós vamos ver a última parte, que é justamente como é que isso se deu no... Como é que isso vai se dar, parece que vai se dar, na questão da educação. Então, Deus abençoe a todos. Vocês entendam que isso daqui não é um esporte, isso aqui não é cultura geral. Nós estamos tentando fazer apostolado. Eu estou dizendo essas coisas porque a gente espera de poder fazer o bem para a Igreja e para a obra do Cristo. E eu espero que vocês venham, não para... em vez de assistir o Fantástico, se é que existe ainda, existe o Fantástico? Então, em vez de você assistir o Fantástico, é mais interessante ver a aula do Donato. Não é nesse espírito.
Donato, por que foram parar com os jesuítas?